Rádio Namib fala a verdade.
Noticiário desta segunda-feira, 14 de junho de 2021, na sua Rádio Namib fala a verdade com os seguintes tópicos. Antigo vice-governador do Namib, José Xindongo António, enquanto administrador da Bibala, responde pelo peculato, corrupção e associação criminosa.
Arguido José Xindongo António, um crime de peculato, corrupção ativa.
Empreiteiros incumpridores nas obras sociais foram constituídos arguidos no Namib.
Aos incumpridores, o governo provincial já pediu o apoio à justiça para repor a legalidade.
Advogados saudam a entrada em vigor da figura de juízes de garantia junto dos serviços de investigação criminal e da PGR.
O juiz de garantia vai salvaguardar o interesse processual.
Tribunal do Namib retomou o julgamento do caso desvio de dinheiro da Caixa de Segurança Social das FAS no Namib.
Todos eles foram pronunciados pelo crime de associação criminosa, agiram em comunhão de esforços.
Nós somos a Rádio Namib Fala a Verdade, coordenação e produção de Armando Chicoca, edição e arranjo sonoro de Fonseca Ting, a voz é de Madalena Chiquenge. Uma, ao desenvolvimento das notícias. O antigo vice-governador do Namib para o setor técnico e infraestrutura, José Xindongo António, enquanto exercia funções de administrador municipal da Bibala em 2017, fraudulentamente inseriu no sistema salarial da função pública o seu cunhado Josimar de Souza em como assessor jurídico do seu gabinete, oferindo salário mensal de 180 mil kwanzas. Segundo a nota de acusação lida pelo magistrado do Ministério Público, junto do Tribunal Genérico da Bibala, César Paulino Kevier.
José Xindongo António, que de janeiro a outubro do ano 2017 exerceu o cargo de administrador municipal da Bibala. Enquanto gestor da instituição, nomeou o cidadão Josimar de Souza para exercer funções de assessor do gabinete do administrador municipal da Bibala, que o cidadão em causa nunca chegou a ser apresentado ao quadro pessoal da administração municipal, embora lá se tivesse mantido e oferido os salários. Pelo que o arguido Josimar de Souza foi dito que nunca trabalhou na administração municipal da Bibala, nunca chegou a exercer tal função de assessor jurídico, pois naquela altura vivia em Moçambique. A sua inserção naquela instituição como funcionário deveu-se ao facto de que o arguido José Xindongo António ser seu afim, cunhado, e por força dessa circunstância, tê-lo contactado para exercer a referida função de assessor jurídico, enquanto funcionário daquela instituição, e durante o tempo que lá permaneceu, auferia o salário de cerca de 180 mil kwanzas mês e o dinheiro era usado para as suas exclusivas necessidades. Atento à factualidade resumidamente exposta acima, dúvidas não há de que os arguidos agiram de modo livre, consciente, voluntário e concertado, com o nítido propósito de usufruírem do dinheiro do Estado, bem sabendo da ilicitude, censura e responsabilidade das suas condutas. Com as suas ações e pelas evidências apuradas, os arguidos incorreram em coautoria material e sob forma consumada na prática dos seguintes crimes. Arguido José Xindongo António, um crime de peculato, tipo previsto e punido pelo artigo 313, do Código Penal de 1886. Um crime de corrupção ativa, tipo previsto e punido pelo artigo 38 da Lei 3/14, de 18 de fevereiro. Lei sobre criminalização das infrações subjacentes ao blanqueamento de capitais. Um crime de associação criminosa, tipo previsto e punido pelos números 1 e 4 do artigo 8º da Lei 3/14, de 10 de fevereiro, lei sobre a criminalização das infrações subjacentes ao branqueamento de capitais. Arguido Josimar Souza, um crime de corrupção passiva, tipo previsto e punido pelo artigo 38 da lei 3/14 de 10 de fevereiro, lei sobre a criminalização das infrações subjacentes ao branqueamento de capitais, um crime de recebimento indevido de vantagem, tipo previsto e punido pelo artigo 36 da lei 3/14 de 10 de fevereiro, lei sobre a criminalização das infrações subjacentes ao branqueamento de capitais, e um crime de associação criminosa, tipo previsto e punido pelos números 1 e 4 do artigo 8º da lei 3/14 de 10 de fevereiro, lei sobre a criminalização das infrações subjacentes ao branqueamento de capitais.
A discussão e julgamento teve início quinta-feira, 10 de junho, no Tribunal Municipal da Bibala, presidida pelo juiz Arão Dias, auxiliado pelos juízes de direito Domingos Menino e distinto Quinzenze Tandala. A jurista Cândida Wativanga faz enquadramento das molduras penais sobre o caso.
De acordo com o artigo 421 do nosso Código Penal anterior, que ainda é vigente, né? A pena mínima é do valor que não excedere a 1.200 kwanzas, que é a prisão até 6 meses e multa até 1 mês. Esse é o valor mínimo. Uma penalidade fixa, a pena máxima a 12 anos, se excederem 600 mil kwanzas.
O jurista Júnior Paulino ajuda-nos a entender a gravidade de um titular do executivo local envolver-se nestes escândalos.
O vice-governador que tinha essa responsabilidade, essa obrigação de não cometer, porque nós estamos a falar da quebra da tutela da confiança. Daí que, em detrimento das teorias do combate à corrupção, essas pessoas devem ser severamente punidas para se desaconselhar aos gestores tal prática. O que é que acontece muitas das vezes é que nós temos o sistema político envolvido dentro do sistema judicial tentando dar uma direção política ao processo. E tendo em conta a qualidade do sujeito vice-governador, eu arriscaria em dizer que, nos termos do novo Código Penal, nós estaremos a falar de uma pena que vai de 5 a 14 anos.
A sentença do caso Peculato e Tindongo vai ser conhecida no próximo dia 1 de julho. Os empreiteiros incumpridores das obras públicas no Namibe foram constituídos arguidos. A informação foi prestada pela diretora do Gabinete Provincial do Planeamento Estatístico do Namibe, Paula Contreiras Inácio, quando falava para a Voz da América.
Existem projetos de muitos incumprimentos contratuais. O governo provincial já pediu o apoio à justiça e nós estamos a tentar resolver o problema através da justiça, pedindo suporte para repor a legalidade.
Quantos empreiteiros poderão responder então à PGR em função do atraso dos projetos?
Não posso precisar número, mas sei que não é um número pouco.
Todos aqueles que estiverem em compromisso com o governo nesses projetos e que não honrarem, então o caminho vai ser mesmo este.
Exatamente. Tem um vínculo contratual com o governo. Devem cumprir, porque o governo trabalha para a população. Se fez um contrato para a construção de qualquer infraestrutura, o que nós pretendemos é terminar o projeto para entregar os seus fiéis beneficiários aos incumpridores. Nós apelamos o bom senso de concluírem, senão a via será essa. A justiça.
Aquela responsável trouxe à tona alguns projetos que resultam do processo de auscultação da população sobre os problemas mais preocupantes no âmbito da governação participativa.
Fruto desse trabalho, o governador tem vindo a fazer de auscultar os problemas da população namibense, surgiu alguns projetos, os que já estão a ser implementados nos bairros da Boa Esperança, são projetos ligados ao setor da água, no bairro Bela Vista, no bairro Saidi Mingas 2, no bairro Bagdá. Não obstante ter só projetos do setor da água, temos também projetos ligados ao setor da energia. Fruto da auscultação, em alguns bairros há haver um índice crescente de bandidagem, as ruas estavam muito escuras e, de modo a facilitar também o trabalho dos nossos oficiais e agentes da polícia, houve a necessidade de se incrementar projetos que iam iluminar ou dar mais visibilidade para nós combatermos com a criminalidade. Foi projetado também os projetos de iluminação pública em alguns bairros periféricos e mesmo na própria área urbana da cidade de Moçambique e do município do Tomba, que também é um dos municípios mais problemáticos e populosos da nossa província. Temos os projetos ligados às vias de comunicação. Sabemos que as vias de comunicação são fundamentais para facilitar a livre circulação de pessoas e o comércio em si, projetou-se a reabilitação de algumas vias a nível da província do Namibe, propriamente dos municípios de Moçambique e Tomboa, casco urbano da cidade de Moçambique e da cidade de Tomboa, e também algumas vias nos bairros 5 de Abril, o bairro da Juventude, o bairro Valódia e o bairro Saí de Mingas 2.
Advogados no Namibe saúdam a entrada em vigor da figura de juízes de garantia junto dos serviços de investigação criminal e da Procuradoria-Geral da República. Em declaração à Rádio Namibe Fala a Verdade, à margem do julgamento caso Edson Kamalanga, o advogado Gomes Augusto Ngola Vunda disse que vai fazer com que a detenção de um cidadão seja o último rácio e as liberdades fundamentais dos cidadãos não devem continuar a serem violadas. O jurista lamentou a detenção do seu constituinte, permanecendo 8 meses de cadeia sem sustentação criminal.
Pude frisar sobre o assunto, até porque são 8 meses sofridos, deixou famílias, tanto é que o emprego já não encontra, não é? Foi despedido o emprego, também o tempo lá sofrido, aqui toda a gente não foi apoiado, como sobretudo a sua família, a sua esposa Laurinda, e os seus filhos sofrem. E desta, não é? Não sei se depois o tribunal vai entender, vai atender o nosso pedido, em função às indemnizações e talvez na necessidade também de encontrar um emprego para esse constituinte que perdeu esse tempo. Mas é lamentável, e isto, repare que nós já colocamos também pedidos de alteração de medidas de coação, mas nem com isso foi atendido, e hoje começamos a encontrar aqui as situações de que são pessoas não culpadas, são pessoas em que pode ser absolvido.
Teremos agora juízes junto à investigação criminal, que são juízes de garantia. Isto também vai ajudar o trabalho dos advogados.
Obviamente, assertiva, vai ser muito bom, vai ajudar, porque já lá o juiz consegue ver as questões, ou seja, expurgar aquilo que acha que já não fará sentido em frente, e dali talvez dentro das preliminares lá já não se prende como se calhar se prendia ou como se calhar se colocava as pessoas na cela ou mesmo nos estabelecimentos prisionais, porque já tem alguém que é do direito, ou seja, com garantias próprias, vindo do Ministério, ou seja, do magistrado judiciário, no caso os juízes de garantia. E a isso vai dar talvez aí uma linha de pensamento e uma linha própria de direito e de fazer justiça já em Angola.
João Jongolo Tivanja, também advogado de um dos constituintes, disse que a figura de encobridor existiu no passado.
Esta figura existiu, código anterior, encobridor existiu, atualmente já não existe, em função do novo código penal. Quando esta figura desaparece, no caso em concreto não temos um sujeito processual e no caso em concreto não há necessidade de se fazer um exercício além daquilo que a lei diz, no caso fazer uma interpretação analógica ou uma interpretação extensiva para enquadrar a conduta dos mesmos numa figura inexistente. Esta figura logicamente não existe no nosso ordenamento jurídico. Os artigos 24 e 25 apenas estabelecem a figura do autor e dos comparticipantes, no caso, os cúmplices. Não se fala nada de encobridores. Assim sendo, não existindo o sujeito processual, não há necessidade de se imputar uma responsabilidade a algo que não existe. Isso é a lógica.
O juiz presidente desta causa foi para Luanda numa formação, futuramente então passar a responder como juiz de garantia a nível da poderia junto ao SIC.
Nós, enquanto defensores, advogados, já no regime anterior e quando da entrada em vigor da Constituição da República de Angola, e aclamados sempre a presença de um juiz de garantia, de modo a salvaguardar os interesses fundamentais dos cidadãos, pois isto é uma figura que o Ministério Público é um sujeito processual e não pode ser árbitro e jogador ao mesmo tempo. A figura do juiz de garantia com certeza vai cumprir aquilo que a Constituição diz desde o ano 2010 e também vai com certeza salvaguardar o interesse processual dos nossos constituintes. E nós louvamos essa iniciativa do Tribunal da Comarca de Moçambique e que bem haja esta iniciativa.
O Tribunal Provincial do Namibe retomou na manhã desta segunda-feira, 14 de junho, a discussão e julgamento do caso desvios de dinheiro na Caixa Segurança Social das FA, em que a antiga funcionária das finanças desta instituição, Cristina João Maria, no Namibe, e Armando Lavana, em Luanda, são acusados de principais cabecilhas da rede criminosa que, de 2016 a 2018, saquearam os cofres de Estado com a inserção de fantasmas, em colaboração com Armando Lavana, então funcionário desta instituição em Luanda e já falecido em junho de 2019, inseriam indivíduos que nunca foram militares e alguns deles ostentando patentes de major. Segundo a acusação, foram desviados mais de 52 milhões de kwanzas contra 14 milhões revelados pelo delegado.
O Ministério Público, junto desta Sala dos Crimes Comuns do Tribunal Criminal da província do Namibe, deduz a acusação em processo de querela e com a intervenção do Tribunal Coletivo, requer julgamento contra os arguidos soltos. Cristina Maria João, Joaquina Cachequel Fonseca, João de Paiva Muteca Ferreira, Jim Salazar Muteca Ferreira, Luzia Cacessa Antônio Muteca, Eduardo Teixeira Fonseca, Silva José Cacinda, Maria Feca Fonseca Fernando, Germana Naita, Jandira Lídia da Fonseca, todos eles devidamente identificados nos presentes autos, porquanto, número 1, as primeiras coarguidas acima identificadas, Cristina Maria João e Joaquina Cachiquel Fonseca, encontravam-se na data dos factos vinculadas no regime geral da função pública, exercendo funções na Caixa de Segurança Social das Forças Armadas Angolanas e no LAR da Escola Técnica de Saúde, respectivamente no NAMIB. Número 2, dentre outras funções, competia-lhes exercer com zelo e dedicação aquelas funções dentro das regras e limites legalmente estabelecidas. Número 3, mas as arguidas, pretendendo tirar proveitos com a situação previamente acertadas, passaram a recrutar pessoas que sabiam necessitar de emprego, tanto na província do Namibe, assim como da Uila. Número 4, com aqueles, convenciam-nas a aderir, ganhar salário, inserindo-lhes no sistema de pagamentos e, em contrapartida, recebiam indevidamente parte daqueles valores transferidos para as contas dos beneficiários, retornando-os nas suas. Número 5, prova disto, os restantes coarguidos, outros unidos em laços de parentesco e outros não, afirmam nos autos terem sido recrutados e inseridos no sistema e, dentre todos os valores surrupiados, orçam um valor de 46.189.000 kwanzas. Número 6. Os extratos bancários constantes dos autos a folhas 44 a 151, 181 a 198 e outros demonstram claramente as operações bancárias efetuadas em momentos diversos, creditação, débitos e aplicações indevidas que as arguidas efetuavam com aquele dinheiro público que gastavam em benefício próprio. Número 7. Dentre outras operações bancárias, as arguidas recebiam e transferiam em outras contas, bem como procediam depósitos a prazo, pois os coarguidos inseridos indevidamente sabiam da proveniência ilícita do dinheiro e beneficiavam de parte daquele dinheiro e a outra transferiam para as contas das funcionárias que geriam o sistema. Número 8. Os arguidos aceitam parcialmente a autoria do crime, apresentando pretextos infundados, mas os factos apurados no decurso da instrução demonstram claramente ter sido eles os autores do crime e agiam de forma deliberada e consciente, com o propósito concretizado de apropriarem-se indevidamente daquele dinheiro público, mesmo sabendo de que aquela conduta era punível nos termos da lei. Número 9. Com esta conduta acima descrita, cometeram Cristina Maria João e Joaquina Casquelo Fonseca, em coautoria moral e material, os crimes de peculato, branqueamento de capitais, associação criminosa e corrupção, tipificado nas disposições conjugadas nos artigos 313 do Código Penal, 60, número 1 e 2 da Lei 34/11, de 12 de dezembro, 37, número 1 e 38, número 1, ambos da Lei 3/14, de 10 de fevereiro.
Os advogados tudo fazem para que os 10 arguídos implicados devolvam ao Estado o dinheiro roubado.
Todo este cenário tinha como fonte a central da Caixa Social das Forças Armadas, sediada em Luanda. Foi a partir daquele momento que percebeu que se tratava de um colega do setor, como também compreendeu o porquê do insucesso nos contactos mantidos para a entrega dos valores recolhidos. E percebeu ainda que tratava-se de uma máfia muito grande que não fazia sequer noção. E que, no seu entender, começava a situação a figurar-se injusta, pois estava-se a buscar o peixe miúdo e a libertar o peixe grande. Perguntou-se onde começou todo este fato. Entendeu mais uma vez que, afinal, o epicentro de todo o cenário era a central da Caixa Social das Forças Armadas, sediada, mais uma vez, em Luanda. Em face disso, interessadas em cooperar com a justiça, não hesitaram em devolver os valores que tinham em posse para entregar ao mentor ou ao seu sobrinho, que para melhor segurança tinha depositado nas suas contas. Para isso, manifestaram a intenção de devolverem e, mediante guias emitidas pelo Ministério Público, junto do SIC, fizeram a referida devolução mediante depósito na conta única do Tesouro.
Tendo-se constatado a ausência dos declarantes arrolados nos autos, concretamente Eduardo Manuel Adão e Cláudio Azevedo Vidro, ambos identificados a folhas 207 a 209, 260 a 261, respectivamente, suspende-se a presente audiência de discussão e de julgamento para continuar no próximo dia 28 do corrente mês e ano, pelas 9 horas, para a audição dos declarantes faltosos e, consequentemente, para que as partes profiram as suas alegações orais.
Assim terminamos o jornal desta segunda-feira, 14 de junho de 2021. A verdade dói, mas liberta. Estamos juntos!
Apresentamos as principais notícias na Rádio Namibe Fala a Verdade.